Dando prosseguimento, então, ao nosso evento, vamos à essência, ao conteúdo que será debatido. Só ressalto que nós temos três momentos, três palestras que são, no nosso entendimento, as mais importantes para serem tratadas nesse momento de eleições. Neste primeiro momento, teremos a apresentação de Dr. Josemar Virgo, na palestra sobre o calendário eleitoral, onde será discorrido, momento a momento, as datas e as ações que os radiodifusores, que os jornalistas, que os apresentadores, que os comunicadores devem tomar. No segundo momento, teremos a apresentação com o Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha e Dr. Rafael Morgental Soares, com a palestra Vedações da Legislação Eleitoral. Aí nós teremos uma análise exatamente daquilo que não se pode fazer. Então, isso é também muito importante. E por último, mas não menos importante, especificamente relativo aos assuntos de rádio e televisão, a doutora Débora Dalcin fará sua apresentação, onde ela poderá justamente tocar naqueles pontos mais delicados no tocante ao rádio e televisão. Então, senhoras e senhores, com a palavra, doutor Josemar Riesgo, secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral.
Uma boa tarde a todos. Eu saúdo na pessoa do desembargador Gaspar, as demais autoridades e também os representantes dos rádios e televisão da região. Em primeiro lugar, eu só gostaria de deixar claro que dentro da nossa tarefa de técnicos da Justiça Eleitoral, a preocupação de que nós temos uma certa tranquilidade a partir de um certo momento. Quando eu entrei, não faz muito tempo, mas já é bastante, em torno de 23 anos na Justiça Eleitoral, havia legislações esparsas que faziam com que a cada eleição uma regra e cada regra um casuísmo. Então, na prática, nós tínhamos dificuldades, inclusive, de aperfeiçoar a legislação, porque para cada eleição tinha situações completamente novas em que nós tínhamos que administrar. De uma certa forma, é parecido com a situação das emissoras de rádio e televisão, porque a situação também era difícil, na medida que, da mesma forma que a Justiça Eleitoral se adaptava a regras novas, as emissoras tinham que se adaptar também a regras, muitas vezes até extravagantes, ou seja, são regras em que se valia apenas para aquela eleição em cima do que aquela maioria relativa no Congresso estabelecia para aquela eleição. Em 97, com a Lei 9.504, se estabeleceu uma certa tranquilidade, ou seja, as regras básicas da eleição já ficaram definidas. Qual é o papel que a Justiça Eleitoral passou a desempenhar até com uma certa tranquilidade? É de regulamentar cada vez melhor as eleições. E regulamentar de forma que apenas naquelas, vamos dizer assim, mini-reformas que ocorreram, houveram alguns aperfeiçoamentos, mas na prática, praticamente nós de 97 para cá temos as regras estabelecidas e uma certa tranquilidade nesse sentido. Para essa eleição, nós temos três que eu tenho como, vamos dizer assim, de trabalho, um instrumento de trabalho, quatro resoluções básicas, que é a resolução do calendário eleitoral, que eu vou tratar com uma certa, um resumo dentro daquilo que você tem, que é a resolução 23.341, que foi aprovada no ano passado, tem a resolução do registro e candidatura, que é a resolução 23.370, tem a resolução, 23.370 da propaganda eleitoral, a 23.373, que é do registro de candidatura, e a resolução 23.376, que é da prestação de conta. As demais resoluções regulamentam, mas são assuntos técnicos que, na prática, têm mais de consumo interno do que consumo externo, que é algumas outras regras que são importantes, são fundamentais, mas que não dão um reflexo maior do que essas quatro resoluções que eu mencionei.
Doutor José, mas só para complementar, importante ressaltar que no site da GERT existe um link onde temos uma aba específica sobre eleições e os links para essas resoluções, para toda a legislação pertinente, está disponível. E também só queria avisar que perguntas podem ser feitas ao longo da apresentação. Então, a qualquer momento, só levante a mão que a nossa secretária leva o microfone até vocês e a gente pode sanar a dúvida na hora.
Porque a preocupação também de mencionar a questão do calendário. Porque o calendário nada mais é do que prazos específicos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, mas não que seja da competência da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral apenas esclarece o que está na legislação. E com um pequeno complemento também, que esses prazos são de trás para adiante, ou seja, o que está definido pelo legislador é de que nós temos uma eleição no primeiro dia de outubro, no primeiro domingo de outubro, e temos um segundo turno, se houver, nos municípios que têm mais de 200 mil eleitores, um segundo turno no último domingo de outubro. As demais regras vêm de trás para adiante, estabelecendo tantos dias que devem ocorrer. Então, é uma justiça que tem como pressuposto básico cumprir e fazer cumprir esse calendário. E esse calendário é que, de certa forma, nos faz montar uma equipe de trabalho, que é normalmente, embora as pessoas imaginem que a Justiça Eleitoral trabalhe sazonalmente, não, ela trabalha diariamente. No próprio ano anterior, há um planejamento prévio, e esse planejamento deságua agora no período eleitoral. Mas é um planejamento permanente. Terminou a eleição, no outro mês nós já estamos trabalhando já para a eleição posterior. Nós estamos agora numa fase, até normalmente a gente sempre já poderia dar alguns complementos de prazos que já se esgotaram. Apenas para ilustrar, tem prazos que já iniciaram e que continuam. O prazo maior que ainda continua é o prazo que, a partir do primeiro dia útil do ano de 2012, já qualquer tipo de pesquisa, pesquisa científica, pesquisa em que se perde, inclusive, a margem de erro, a diferença entre um candidato e outro, deve estar previamente registrado na Justiça Eleitoral 5 dias antes. Esse prazo já iniciou desde janeiro e vai continuar até o dia da eleição ou no segundo turno, se houver. Fora esse prazo que continua, os demais já estão esgotados, daqueles que nós chamamos dos mais importantes, como prévios, fechamento do cadastro, que foi em 7 de maio, a questão das convenções que já encerraram em junho, o pedido para encaminhamento de registro de candidatura, que encerrou em julho, 5 de julho, e depois com os remanescentes até 10 de julho, o período para impugnação de registro de candidatura, que era de 8 a 13 de julho, ou seja, todas as candidaturas que eventualmente forem passíveis de impugnação, já se esgotou o prazo. Nós já estamos agora numa fase em que, sob o ponto de vista interno da Justiça Eleitoral, já está para a apreciação do magistrado os pedidos de registro, com prazo até 5 de agosto, para que ele possa ser apreciado. Fora disso, também já iniciou o prazo para a propaganda eleitoral, a dita propaganda ampla, aquela propaganda que nós chamamos de rua, ou seja, a propaganda física, mas do meio de comunicação social só inicia agora em agosto. Bom, uma coisa também que nos parece importante, e a gente já está avançando exatamente porque vários prazos no decorrer do nossa peregrinação pelo interior, nós já estávamos em prazos anteriores ao próprio pedido de registro. Então, encerrada essa questão do registro, praticamente nós estamos já voltados para a propaganda eleitoral. Um prazo que nos parece importante, que já está vamos dizer assim, pronto para sair, é a questão de convocação para os partidos e a representação de emissora de rádio para a elaboração de plano de mídia. Um esclarecimento. Com a decisão que o Supremo teve em relação à possibilidade de participação na cota de propaganda eleitoral na parte proporcional, porque na distribuição do horário eleitoral gratuito que eu digo do seu ponto de vista, que não há custos para os partidos, mas sim há ressarcimento fiscal, esse horário tem uma distribuição de 1/3 entre todos os partidos que vão participar das eleições e 2/3 na proporção das bancadas junto à Câmara Federal. Essas bancadas, legalmente, pela legislação que nós tínhamos em vigor, definia que eram os partidos que tinham parlamentares eleitos na última eleição. Com a definição pelo Supremo que, além dos parlamentares eleitos, partidos que foram criados após essa eleição que ocorreu, eles poderiam ter também direito à propaganda proporcional, na proporção dos seus parlamentares que, vamos dizer assim, que assinaram, que passaram a ser os fundadores do novo partido. A questão agora resta ao TSE, pelo menos quando foi feita uma consulta à Câmara, para que a Câmara nos informe que o PSD, que é o caso concreto, que foi apreciado lá no Supremo, qual é a bancada real que ele tem, ou que teria para os fins desse horário eleitoral proporcional. Então, ainda, pelo menos até notícia que nós tivemos de até sexta-feira, o TSE ainda não recebeu a resposta e não atualizou o sistema de horário eleitoral. Então, hoje, ainda não temos oficialmente qual é a bancada, qual é a cota real oficial de horário eleitoral que vai ter o PSD na parte proporcional em relação aos 2/3 de propaganda que eles têm direito. Passou a ter direito, porque antes não tinha, pelo menos, a teor, vamos dizer assim, de uma leitura da legislação vigente. Mas o Supremo interpretou dessa forma e assim que vai ter nessa eleição. É uma novidade, inclusive, que eu digo assim, é a famosa novidade no final da prorrogação do segundo tempo, ou seja, quando a própria Justiça Eleitoral, dentro da sua organização, já tinha um sistema montado, um sistema de distribuição de horário montado, estava tudo pronto e na 1ª hora há essa alteração. Então estamos aguardando para que possa, vamos dizer assim, no prazo mais breve possível, termos o horário eleitoral fidedigno, que é um horário que é um sistema que é adotado para todas as emissoras do país, como para todas as zonas eleitorais que vão distribuir seu horário na propaganda eleitoral. Bueno, quando em relação a isso, eu fiz questão de dizer que iniciou o prazo para essa convocação. É óbvio que por uma questão de cautela, iniciado esse prazo, é uma questão de conversação com os partidos e a tendência normalmente é a aplicação vamos dizer assim, do sistema de horário eleitoral que a Justiça Eleitoral tem. Daí a preocupação de que esse sistema esteja devidamente atualizado com a nova decisão do Supremo, como eu disse, na 1ª hora. Um detalhe também que nos parece importante, que está também previsto no calendário eleitoral, em que é possível também de candidaturas remanescentes. A gente tem um cuidado porque já houve partidos que estavam preocupados quanto ao final do prazo. O final do prazo que houve foi exatamente para que os partidos tivessem o direito de encaminhar esses pedidos. Mas na medida em que haja alguma substituição de candidatos, é possível completar a sua nominada. Um detalhe também que me parece importante é de que a propaganda eleitoral, que a gente chama propaganda ampla, que a partir de 6 de agosto, também é a questão da propaganda na internet. Já está sendo possível que a propaganda seja veiculada na internet. O único cuidado que, pelo menos, nós alertamos ou apresentamos é de que não adianta apresentar uma representação junto à Justiça Eleitoral sem que ela esteja devidamente instruída. Ou seja, a informação de que eventualmente haja alguma irregularidade tem que ser acompanhada da documentação necessária para que o juiz possa apreciar, vamos dizer assim, com toda a instrução possível. Ou seja, que dê condições para que o juiz possa apreciar, principalmente na internet, que é um território praticamente livre, para não dizer que a legislação apenas autoriza que ela seja considerada como se fosse um veículo de comunicação. A diferença, um pouco, é que esse veículo de comunicação é quase interpessoal, ou seja, acessa quem quer e acessa no endereço que quiser, ou seja, fora alguns provedores, que é uma questão que há um tratamento um pouquinho diferenciado. Os demais, salvo o menor juízo, é uma dificuldade cada vez maior e que a Justiça Eleitoral cada vez mais tem que se aperfeiçoar para que possa dar as condições de apreciar esse tipo de pedido. Um detalhe também que nos parece importante, e a gente já está avançando, que praticamente em julho, um outro prazo que não aparece formalmente no calendário eleitoral, mas para nós também é importante, digo formalmente porque é um prazo interno, mas é um prazo que nos dá também uma garantia de saber, esses são os eleitores que vão votar. Então, agora, a partir de 25 de julho, se não me falha a memória, já estamos habilitados a confeccionar os calendários de dos cadernos de votação. Os antigos cadernos de votação, como a gente chama, que são os cadernos que têm todos os eleitores aptos a votar. Já foi feito o batimento no TSE, já estão habilitados todos os eleitores. A única questão que nos resta depois é saber se esses eleitores realmente, até a eleição, vão continuar ainda habilitados, que pode ocorrer, e a gente sabe que há processos judiciais em andamento e, eventualmente, sentenças que, transitadas em julgados e comunicadas previamente à Justiça Eleitoral, podem ser já a retirada da habilitação desses eleitores a votar. Mas, fora disso, já temos praticamente, ao final agora do mês de julho, os eleitores aptos a votar na eleição. Que muitas vezes a gente se confunde com o fechamento do prazo do cadastro, em maio, que é o fechamento para recebimento dos pedidos de registro, e depois nós temos um batimento, e esse batimento faz um filtro dos eleitores que realmente vão ser os que podem votar nas eleições. E é a nossa segurança também em relação a quem pode votar nas eleições que vão ocorrer agora em 2012. Um detalhe importante também, agora que passando depois de julho para agosto, até 12 de agosto, os juízes eleitorais têm o prazo final para que possa fazer o sorteio da ordem de veiculação. E essa é a minha preocupação, e essa é a preocupação que já externei, inclusive, via o nosso colega que é da STI para o TSE. Nós temos que ter, no mais tardar até o início de agosto, o calendário, o horário eleitoral já devidamente atualizado, para que os partidos também, além de saber qual é o tempo que eles dispõem, de que forma a gente possa fazer esse sorteio da ordem da escolha dos candidatos de cada partido com ligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito.
Tem uma pergunta, doutor José Mário. No dia 12 também é definido quem são as emissoras cabeça de rede?
Eu acredito que isso pode ocorrer até antes. Por que que eu digo? Na verdade, a definição das emissoras compete ao juiz eleitoral da sua zona respectiva, da zona eleitoral. Então, basta o juiz eleitoral convocar as emissoras e fica definido já quem é a cabeça de rede. Não necessita, em tese, não necessitaria desse fazer a reunião. Basta comunicar, convocar a emissora e já comunicar as demais emissoras para a formação da rede. O que me parece importante nesse dia é de que, além do que está estabelecido na resolução do TSE, que praticamente estabelece todo o modo operante de distribuição do horário e de responsabilidade das emissoras e dos partidos, é deixar claro também quem são os responsáveis perante as emissoras, para que os partidos possam eventualmente, vamos dizer assim, fazer a interlocução, e do outro lado também da parte das emissoras, seja a geradora da rede, seja também as outras emissoras em relação às inserções, quem são os responsáveis perante os partidos e coligações para a entrega das entrega das mídias. Porque uma coisa nos parece importante, essa interlocução tem que ser oficializada, tem que ser definida claramente, para evitar depois qualquer tipo de reclamação da parte do partido, dizendo que entregou e a emissora não apresentou a propaganda, e do outro lado também da emissora que o responsável legal não foi ele que entregou a fita e nem aquela pessoa credenciada. Essas questões são importantes, fazem parte dessa reunião que se faz com os partidos, de forma que aquilo que não está regrado na resolução do TSE, se estabelece uma ata e se define, vamos dizer assim, atribuições de parte a parte. E quanto à questão, como diz, da geradora, isso nada impediria que anteriormente a essa reunião já o juiz comunique à emissora que vai fazer a cabeça de rede em relação às redes municipais de rádio e televisão, na parte aquela dos blocos, e em relação às inserções, a questão de entrega das mídias. O que nós já assentamos em várias reuniões que foram feitas lá no TRE, seja para a eleição estadual, seja para a eleição municipal, que até agora a recomendação que seja de forma física, ou seja, entrega física. Ainda não há uma garantia de que uma entrega eletrônica possa realmente ser recebida pela emissora e gerar o efeito de responsabilidade, da mesma forma também de que a emissora também comunique eletronicamente com os partidos. O melhor é ainda o meio físico de comunicação. E em relação também à questão dos debates. Nós já verificamos essa questão dos debates, em que havia algumas dificuldades de que alguns partidos concordavam em participar de debates e outros, pelo menos, não havia uma comprovação que efetivamente eles foram comunicados. Isso também faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa rotina entre as emissoras e os ditos candidatos nos municípios, de forma que, em fazendo debate, notifique previamente todos os candidatos, para que, mesmo que eles estejam ausentes, de certa forma tenham a garantia de que, independente da sua participação, ele foi notificado, ele foi convidado, mas apenas não quis comparecer por livre e espontânea vontade. A utilização desse espaço é a prerrogativa da emissora, na medida que devidamente é formalizado essa, vamos dizer assim, esse convite, né? Bueno, uma coisa também que me parece importante, estou só seguindo até com uma certa flexibilidade do calendário, até para procurar os pontos mais importantes, né? É de que o debate no primeiro turno é possível ocorrer até o dia 4 de outubro. E esse debate também é o seguinte, esse cara diz que o primeiro turno é na maioria dos municípios do estado, salvo no caso de Canoas, Caxias, Pelotas e Porto Alegre, que podem ocorrer também debates no segundo turno, se houver. É de que esse debate pode se estender até às 7 horas da manhã do outro dia. Havia uma dificuldade, muitas vezes, das emissoras fazerem debate e que tinha que fazer um corte à meia-noite, porque, bom, a partir daí já era ilegal aquela questão de torno. E agora a legislação já flexibilizou, ou seja, se há uma grande audiência, por que não a emissora continuar a realizar esse debate até pelo menos às 7 horas da manhã? O que já é até um exagero, dificilmente, eu pelo menos não tenho conhecimento do debate que foi até às 7, já vi até às 3, em algumas emissoras, não aqui, mas em outros estados também. Depende, normalmente, da polêmica ou mesmo do interesse também do ouvinte ou do telespectador. Bom, uma questão também que nos parece importante, que dia 4 também é o último dia da propaganda política em reuniões públicas, promoções de comícios, utilização de aparelhagem e também o último dia também da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. Ou seja, aqueles 45 dias que tem de propaganda eleitoral no rádio e televisão, ela tem uma peculiaridade, 21 de agosto até 4 de outubro. De que nós temos a propaganda nas segundas, quartas e sextas para prefeito, terças, quintas e sábados para vereador. E todos os dias, 30 minutos de inserções no rádio e televisão exclusivamente para prefeito. É uma característica também de uma eleição municipal. Não há para inserções para as eleições proporcionais. A característica também das inserções é o seguinte. O tribunal, a justiça eleitoral, proporciona um plano de mídia de 30 segundos como padrão. Mas a legislação permite que possa ser juntado dois espaços de 30 segundos para uma inserção de 60, ou dividir uma inserção de 30 segundos em duas de 15. Mas tem umas regras específicas para essa divisão também, que eu até acho muito complexo. Acho que até não é muito conveniente, mas a legislação permite. Bom, a gente, como diz, o que a legislação permite, a gente não tem como impedir. Mas o que é complexo é, até a eleição passada, nós procuramos recomendar que, dentro do possível, utilizem apenas o plano de mídia padrão que a Justiça Eleitoral determina, que é os 30 segundos. Facilita o controle do partido e facilita o controle das emissoras de rádio e televisão. Mas o importante é que quem faz a regra é essa reunião entre os partidos e as emissoras. Não havendo um consenso, vale a regra da legislação. Um detalhe também sobre as propagandas. Essas propagandas em redes, a gente tem um cuidado de mencionar, que tem, apesar dos horários estabelecidos, é a única propaganda permitida. Então, um cuidado que a gente tem é na medida que iniciou a propaganda eleitoral, muitas vezes aparece, vamos dizer assim, a título de manifestação, alguma característica que possa entender como uma propaganda irregular. Uma coisa é o que nós chamamos de propaganda, que é a única permitida dentro do horário previsto na legislação. Fora disso, é só notícia. E notícia é possível a qualquer tempo e a qualquer momento. A notícia existe. A notícia não é, vamos dizer assim, requentada, nem fabricada. A notícia existe na medida que há um legislador, há um candidato até mesmo, se ele é candidato e é parlamentar, ele tá dentro, no centro de uma notícia, ele pode ser entrevistado e pode ser também tomado a sua posição sobre o que é vinculado na notícia, diferente do fato de que ele vai apresentar, vamos dizer assim, a sua plataforma subliminarmente de governo, né, em relação a esse fato entre propaganda eleitoral, período específico, horário específico, inserções, do que uma notícia propriamente dito das eleições. Já estou encerrando, essa grelha já me olhando, já entendi muito bem o recado. Bom, uma coisa, dia 7 de outubro é o dia das eleições, em havendo segundo turno, teria então, no final do mês de outubro, no último domingo, o dia da eleição, dia 28 de outubro. Uma cautela que nos parece importante também, às vésperas da eleição, pode ainda fazer propaganda, mediante alto-falantes e amplificadores de som, das 8 às 22 horas, e até às 22 horas também distribuição de material gráfico e promoções de caminhadas, carreatas, passeatas ou carro de som que transita pela cidade, divulgando jingles ou mensagens. Um detalhe, tem cidades em que há regras específicas, inclusive, quanto ao volume do som. Então, todo cuidado é pouco. É legislação eleitoral e código de postura do município naquilo que for complementar. Na minha parte, acho que vou passar por aí e depois vou deixar para os debates dado o adiantado da hora.
Uma salva de palmas para o doutor José Martins, que apresentou o calendário eleitoral.